Doutor Gustavo, a gente tinha iniciado um assunto aqui a respeito, tinha previsto um assunto aqui para a gente falar sobre o julgamento do Supremo Tribunal Federal, mas a Letícia está nos sugerindo aqui que a gente troque rapidamente de tema, né, Letícia?
Isso mesmo, doutor, até porque é uma pergunta que tem sido feita muito, desde ontem à tarde. Olha, meu WhatsApp, meu direct do Instagram, várias pessoas vindo me perguntar o seguinte, doutor Gustavo.
Se não fosse doutora Letícia, trocando o tema de última hora, se não fosse nossa coluna, não valeria a pena, né?
mas eu só decidi trocar mesmo porque eu sei com quem a gente está conversando. E quem vai me responder essa pergunta tem mais do que propriedade, né, no assunto. Doutor, ontem, depois que o Ministério Público ajuizou essa ação por danos morais contra um membro do PSL, ele já se intitula político na cidade e também já se declarou pré-candidato. As pessoas estão perguntando o seguinte, vieram me perguntar a seguinte pergunta: Letícia, ele já está falando que é pré-candidato, mas podem impedir a candidatura dele?
Só para localizar, doutor Gustavo, quem está nos sintonizando agora, a gente está falando de um pré-candidato do PSL, que lá em São Mateus acabou tendo acesso à identidade da garota que foi estuprada e acabou grávida. E ele, além de divulgar o nome da garota nas redes sociais, foi pressionar a família contra o aborto que é previsto em lei. E daí ontem houve essa ação, foi a abertura dessa ação, esse anúncio da ação do Ministério Público. E daí surgiu essa dúvida, se ele pode ser candidato ainda ou não.
Esse movimento causou e está causando uma revolta muito grande, né, no município de São Mateus. Claro que há pessoas, né, favoráveis a ele, inclusive foram com ele até a casa dessa menina. Mas tem outro lado também que repudia qualquer tipo também da justiça autorizar que ele se candidate. Mas vamos explicar, num caso como esse, se ele pode ou não ser candidato a vereador?
Letícia, Cacá, muito embora isso termine tudo convergindo para o mesmo fim, né, que é são os direitos civis de candidatar, ser candidato, se candidatar e ser eleito e votar, né, no final das contas isso vai cair tudo nesse âmbito de cidadania, o universo inicial deles é distinto, né? Ou seja, para que alguém se candidate no Brasil a algum cargo público eletivo, é preciso que ele seja elegível. E elegível, todo brasileiro acima de 18 anos de idade, com os direitos civis garantidos, né, e filiado a um partido político, é elegível, desde que passe por uma convenção e essa convenção indique esse candidato na sua lista de candidatos ao Tribunal Regional Eleitoral. Ok? Então, em princípio, nada há sobre, muito embora a gente saiba que isso aconteceu, as pessoas estão todas revoltadas e está evidente que ele tem um comportamento por muitos questionado. O Ministério Público, inclusive, ingressou com essa ação. Eu não sabia, inclusive, que ele era réu nessa ação. Imaginei que só fosse a tal da Sara
entrou ontem, né, viu, com essa ação,
pois,
doutor.
Pois é. Mas não é possível. Neste momento, é claro que o juiz eleitoral da zona eleitoral de São Mateus vai apreciar isso, se for o caso de uma eventual impugnação. Vai também o Tribunal Regional Eleitoral, se convocado for. Só que para você impugnar registro de candidatura de alguém, é preciso que existam ou que sejam preenchidas aquelas circunstâncias que impedem que alguém seja candidato. E não há, dentre essas circunstâncias, o fato de você estar respondendo a uma ação, ainda que seja uma ação antiga, mas ação essa motivada por os fatos mais bizarros, mais absurdos, como esses que estão sendo motivados, se não houver ainda um pronunciamento judicial de segundo grau em caráter definitivo. Por exemplo, eu ia falar em caráter definitivo, mas um pronunciamento judicial de segundo grau te colocando na lista de ficha suja. Tá? Então, nesse momento, não enxergo como essa pessoa que é pré-candidato possa ser impedido de ser candidato em função desse motivo.
Agora sim, doutor Gustavo, a gente
tá explicado,
vai.
Né?
Agora sim, a gente vai voltar ao assunto que tínhamos combinado antes, que foi o julgamento que aconteceu ontem pelo Supremo em relação ao dossiê antifascista que estava sendo preparado, foi preparado pelo Ministério da Justiça. Como é que o senhor viu isso, doutor Gustavo?
Cacá, a grande diferença entre um governo ditatorial, um Estado único, um Estado ditatorial e um Estado democrático de direito, é que o Estado democrático de direito, ele investiga crimes para verificar eventual participação de pessoas nesse crime, eventuais autorias, responsabilidade criminal e tal. E o Estado totalitário, ele investiga pessoas para ver qual a participação dessas pessoas em eventuais crimes. Então, uma coisa é você ser investigado por um crime imputado a você. Outra coisa é você ser investigado por alguma coisa que eu acho que efetivamente pode vir a ser crime se eu assim quiser imputar. Né? Então, nós não podemos tolerar no nosso Brasil que sejam feitas listas estabelecendo critérios para diferenciar quem são e quem deixam de ser as pessoas por conta de ideologias ou de manifestações ou de palavras ou de atos. Isso é absolutamente fascista, não é? Isso é completamente refratário ao Estado de Direito, e o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, garantiu a esse país as liberdades que a Constituição Federal preconiza e nos dá a todos como cidadãos brasileiros.
Agora, doutor Gustavo, eu só achei estranho o seguinte: um dossiê como esse, ele normalmente não é algo que seja feito de forma oficial. Tudo bem, houve essa decisão por parte do Supremo em relação a essa proibição, mas convenhamos, se eventualmente, não estou falando especificamente esse ministério, mas se eventualmente alguém quiser produzir isso de uma outra forma, o que se estabeleceu ontem foi, digamos, um parâmetro, quer dizer, olha só, atenção, vocês não podem fazer isso, estamos deixando claro que isso não pode ser feito, porque antes não havia essa decisão, é mais ou menos por aí?
Olha, na verdade é o seguinte, quando o Supremo Tribunal Federal diz que determinado tipo de ato não pode ser realizado por um agente público, ele está querendo dizer o seguinte: olha, se persistir a realização desse tipo de ato, dessa conduta, haverá a possibilidade de enquadramento criminal dessa própria conduta, né? Ou então uma ação de improbidade, uma responsabilidade civil ou administrativa daquela pessoa que insistir em praticar atos que são, nesse caso, frontalmente contrários à Constituição.
Ok. Tá bom então, doutor Gustavo. Uma participação dupla aqui hoje. Muito obrigado e bom final de semana.
Um abraço, Cacá. Um abraço. Bom final de semana
para todos nós.
Bom final de semana, doutor Gustavo.